Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Prazo para inscrição em audiência pública sobre financiamento de campanhas eleitorais termina na próxima sexta-feira.
TSE já realizou o recadastramento biométrico em 163 municípios desde o início do ano.
Justiça concede à mãe o direito à internação compulsória do filho dependente químico sob alegação de risco à vida.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
E eu sou Alexandra Fiore.
Termina na próxima semana o prazo para a inscrição dos interessados em participar de audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal sobre o financiamento de campanhas eleitorais.
A audiência pública está marcada para os dias 17 e 24 de junho e foi convocada pelo ministro Luiz Fux, relator da ação direta de inconstitucionalidade, em que a OAB questiona itens da Lei Orgânica dos Partidos Políticos e da Lei das Eleições. Repórter Juliana Costa.
A ação questiona, entre outros pontos, a constitucionalidade das normas que autorizam doações a campanhas eleitorais feitas direta ou indiretamente por pessoas jurídicas. O objetivo da audiência era ouvir especialistas, cientistas políticos, juristas, membros da classe política e entidades da sociedade civil organizada sobre a dinâmica do financiamento das campanhas eleitorais. Os requerimentos de participação devem ser encaminhados exclusivamente para o endereço de e-mail financiamentodecampanhas@stf.jus.br até às 8 horas da noite do dia 10 de maio.
A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe o pedido de indenização por dano moral devido à tentativa fracassada para obter crédito bancário.
No caso, o STJ reformou decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que havia condenado o Banco Bradesco a indenizar uma empresa pela tentativa frustrada de empréstimo. Repórter Pedro Scartesini.
Em defesa, a empresa alegou que a demora do banco em analisar a proposta de financiamento criou expectativas de que o contrato para aquisição do imóvel seria celebrado. De acordo com o relator ministro Marco Buzzi, a não concessão do financiamento após a análise do crédito do solicitante não pode ser vista como um ato ilícito capaz de originar o dano moral, pois não houve comprovação de ofensa à honra da empresa interessada no empréstimo. Para ele, esse tipo de operação envolve procedimentos objetivos e subjetivos com diversas variantes, que devem ser observadas pelo banco.
Desde o início do ano, 163 municípios já começaram a identificar os eleitores pelas digitais.
A meta do Tribunal Superior Eleitoral é recadastrar mais 16 milhões de eleitores até o pleito de 2014. Do TSE, fala o repórter Jair Cardoso.
Por meio dessa tecnologia, o mesário identifica o eleitor após comparar as impressões digitais deste com as digitais previamente cadastradas no banco de dados da Justiça Eleitoral e inseridas na urna eletrônica. Além de praticamente eliminar a intervenção humana nessa etapa, outra grande vantagem da tecnologia da biometria é impedir que uma pessoa tente se passar por outra no momento da identificação. O objetivo é que até as eleições do dia 5 de outubro do ano que vem, cerca de 24 milhões de brasileiros possam votar, sendo identificados pela impressão digital em todos os estados e também no Distrito Federal. Entre as cidades selecionadas para participar do recadastramento neste ano, estão 10 capitais: Rio Branco, Macapá, Brasília, São Luís, João Pessoa, Recife, Teresina, Boa Vista, Palmas e Natal.
A Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Goiás concedeu a internação compulsória de um dependente químico a pedido da mãe. O Ministério Público havia recorrido da sentença de primeiro grau, que negou o pedido alegando direito de liberdade.
O MP justificou que, neste caso, a restrição ao direito de ir e vir pretende garantir o direito à saúde e à vida. Repórter Luciana Vaklavoski.
De acordo com o relator do voto, desembargador Norival Santomé, a internação é legal e o Estado tem de zelar pela saúde psíquica do doente. Segundo a mãe do rapaz, o filho tem apresentado comportamento agressivo e colocado em risco a própria vida, além daqueles que convivem com ele. Diante disso, o relator observou que a busca pelo tratamento de um filho que se torna agressivo em ambiente familiar por conta das drogas deve ter o apoio do poder público, com o objetivo de restaurar a saúde do filho e velar pela integridade física.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.